Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto assinalado. É história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
É fácil, filho.
Aqui,
posto
de comando,
estou vivendo das portas do mar.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 122 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Antes de entrarmos no programa propriamente dito, um ponto prévio. Na semana passada chegámos aos 2 milhões de downloads de E o Resto é História e, portanto, as nossas audiências têm vindo a crescer desde 2019 e é muito recompensador ver tanta gente interessada neste programa e a enviar perguntas e comentários sempre tão simpáticos para o mail que já conhece, história@observador.pt. Portanto, acho que estamos ambos de parabéns. Rui, parabéns para ti, não é?
Parabéns também para ti e para toda a gente que nos ajuda a fazer o programa.
Exatamente, e achámos que os nossos ouvintes iam gostar de ter estas notícias antes de entrarmos nas perguntas. Mas então, vamos a isto. No dia 12 de novembro de 1991, faz agora 30 anos, o jornalista Max Tal, falecido há apenas 2 semanas, filmou em Dili o massacre no cemitério de Santa Cruz, onde terão morrido entre 250 a 300 timorenses e que, pela sua dimensão simbólica e pela sua divulgação internacional, mostrou ao mundo o problema da ocupação brutal de Timor-Leste por parte das tropas indonésias. A pressão internacional que se seguiu ao massacre de Santa Cruz conduziria, 8 anos depois, ao referendo e à independência de Timor-Leste. Os ouvintes João Campos, Bernardo Gaivão e Pedro Santos enviaram-nos perguntas sobre esse tema, abordando 2 ângulos distintos. O primeiro tem a ver com o massacre propriamente dito e com a invasão de Timor-Leste pela Indonésia em 1975. A pergunta é mais ou menos esta: a que se deveu essa invasão e porque é que a ocupação foi tão violenta? E o segundo ângulo tem a ver com a colonização portuguesa da ilha. Quando é que ela começou? E porque é que resistiu tantos séculos, tendo em conta que Portugal foi perdendo ao longo da história toda a sua presença nas Ilhas do Índico? Se calhar avançávamos cronologicamente, Rui. Queres começar aqui nesta nossa análise timorense pelo século XVI?
Pois vamos para trás, que é uma coisa que acontece muitas vezes em história.
Exato. E aos caranguejos também.
Agora, no caso de Timor, como noutros casos da expansão portuguesa, acho que temos de distinguir entre presença portuguesa, com estabelecimento de portugueses, e ocupação e administração portuguesa, aquilo que nós poderíamos designar como, mais propriamente, colonização.
Certo.
Uma coisa não significa a outra.
O facto de haver portugueses
lá não significa que aqueles territórios, aquelas populações estivessem sujeitas à administração portuguesa, nem que os territórios fossem ocupados por Portugal. Os portugueses, de facto, andaram por aquelas paragens desde o século XVI, por aquele arquipélago que hoje é a Indonésia, andaram à procura de especiarias.
Era o que se fazia nessa altura? Não praias paradisíacas, não é?
Não andavam à procura de praias, andavam à procura de cravo, de pimentas e outras coisas. E terão tido informações sobre a Ilha de Timor, tanto quanto nós podemos depreender da documentação, entre 1511 e 1520.
Uhum. E a determinada altura, também, não é?
Sim, se nós pensarmos que o Vasco da Gama chega à Índia em 1498, 1499,
certo.
Estamos a falar 11, 12 anos depois da viagem do Vasco da Gama.
Rápida, sim.
E os portugueses, aparentemente, terão estabelecido uma feitoria, portanto um interposto comercial, que negocia em Timor, que negociava sobretudo em madeira de sândalo, era aquilo que lá havia. Eles não ocupam Timor, uma ilha de... tem 30 mil quilómetros quadrados, muito montanhosa, tem montanhas enormes, montanhas de mais de 3 mil metros de altura. Não ocupam por 3 razões. A primeira é porque são muito poucos. A primeira expedição de 1511... poderá ter chegado a Timor, era uma nau, uma caravela com 120 homens. Portanto, nós às vezes pensamos na presença portuguesa, já falámos também aqui disso,
certo,
na presença portuguesa no Índico e nestas paragens do Sudoeste Asiático, como se fosse uma presença maciça. Não, são centenas, dezenas de portugueses, é isto. Por vezes, por conta própria. Isso, não fazem parte de nenhum plano, uhum. nenhum projeto do rei certo. Em Lisboa. São eles que localmente uhum. tomam a iniciativa, ouvindo mercadores locais, as populações locais, ouvem dizer que há qualquer bem que pode, um produto qualquer que pode interessar numa determinada paragem.
E eles iam lá
e enviam um barco ou dois até lá para ver o que é que,
e Timor,
que se passa.
E Timor tinha a particularidade de ser uma ilha habitada, não é?
Portanto, é uma ilha habitada. É uma ilha habitada, mas é uma ilha habitada por aquilo que as fontes portuguesas nesta altura chamam cafres, que é uma expressão que é também usada para a África e que basicamente designa populações que para os portugueses estão num nível de desenvolvimento muito básico. Se Timor fosse, como outras paragens destas ilhas, um sultanato, por exemplo, muçulmano, com um sultão, um uhum. exército, uma aparência de Estado, teria talvez interessado mais os portugueses do que propriamente uma ilha que, além disto tudo, não tem especiarias. Até a madeira de sândalo é a única coisa certo. Que interessa. E, portanto, a ocupação de Timor esteve sempre fora de questão. Não era isso, aliás, que os portugueses estavam a fazer geralmente naquelas paragens e não havia razões para o fazer certo. E não havia meios para o fazer também. Enfim, a cascata de razões certo. É
até
muito grande.
Ilhas não faltavam naquela zona.
Não, aquilo é um muito estranho, é um muito fascinante, é um arquipélago. Hoje nós conhecemos-lo como a Indonésia, é um mundo de dezenas de milhares de ilhas. A Indonésia tem 17 mil ilhas.
Certo,
a contagem não é certa, não sabem quantas ilhas é que tem. Há ilhas enormes, Sumatra, Java, há ilhas pequeninas, enfim, as variedades são muito grandes. São ilhas que podem ser montanhosas, com montanhas enormes, com grandes florestas, com populações em níveis de desenvolvimento extremamente variados, desde estados muçulmanos até populações a viver na Idade da Pedra.
Certo. Ainda hoje em dia.
Ainda hoje em dia. Uhum. E com uma diversidade espantosa. É talvez as áreas do mundo, aliás, por próprio características, mais diversa. Mas só para vos dar uma ideia, isto é apenas um pequenino exemplo curioso. Na parte oriental da ilha de Papua Nova Guiné, que hoje é um estado, tem 8 milhões de habitantes, em 462 mil quilómetros quadrados. Bem, nesta parte oriental da ilha de Papua Nova Guiné são faladas 851 línguas. É quase mais línguas do que há no resto do mundo. São faladas naquela região. Mas isto é a ideia da grande diversidade, da grande variedade deste mundo a que os portugueses chegam no século XVI. As suas principais bases, as principais bases portuguesas não estão em Timor nesta época, no século XVI, estão na ilha de Solor e na ilha das Flores, são ilhas mais pequenas, onde há feitorias, há fortalezas, e o interesse português nesta área, sobretudo além da madeira de sândalo, mas é uma coisa não muito interessante, são pontos de trânsito entre a principal base portuguesa no sudoeste asiático, que é a cidade de Fortaleza de Malaca, na atual Malásia, e as ilhas do Maluco, ou das Molucas, como os portugueses lhe chamam, que são as ilhas da especiaria, que ficam mais perto da Nova Guiné, onde produz cravo, massa, e portanto, estes estabelecimentos portugueses nesta zona interessam sobretudo como pontos de trânsito para estas viagens que se fazem às Molucas, e das Molucas para Malaca, e depois da Malaca para estado da Índia.
Uma base intermédia, não é?
A presença portuguesa aqui é, sobretudo, uma presença que é conseguida através da missionação. Portanto, isto tem algumas características um bocadinho semelhantes ao caso japonês de que nós aqui falámos, em que a presença portuguesa, há uma presença comercial, mas verdadeiramente o impacto que é associado à cultura portuguesa é obtido através dos missionários.
Certo.
Neste caso, nestas ilhas de Timor, Solor, das Flores, são missionários dominicanos que chegam por meados do século XVI, efetuam conversões de indígenas ao catolicismo e começam a criar uma população que os holandeses, quando chegam depois, vão classificar como portugueses negros, é assim que eles lhes chamam, para indicar que não são europeus, mas que conhecem a língua portuguesa, têm a religião dos portugueses, o catolicismo, e até muitos deles reconhecem o rei de Portugal como o soberano deles, embora também, como notam os holandeses, não obedeçam aos representantes do rei de Portugal, quando por acaso há certo. Representantes do rei de Portugal. E havia um capitão lá na, enfim, entre Timor e a Ilha de Solor, mas curiosamente um capitão que estaria até sujeito aos dominicanos, o que dá a ideia da importância da presença religiosa.
Isto é um ponto importante. Portanto, a igreja era o Estado, não é?
Sim, a igreja ali é a presença mais organizada dos portugueses naquela área, são a ordem religiosa dos dominicanos, tal como os jesuítas no Brasil, por exemplo, também, junto dos índios, os jesuítas é que são a presença portuguesa. Portugal é a potência europeia, a única potência europeia com atividade nesta zona até ao fim do século XVI. No princípio do século XVII começa a ter concorrência holandesa, e os holandeses, a partir da sua chegada, iniciam ao longo do século XVII e depois XVIII a conquista daquilo que hoje é a Indonésia e que no tempo é as Índias Orientais Holandesas. Com a sua base principal em Java, na ilha de Java, vão conquistando. Porquê que Timor não cai na esfera holandesa? Basicamente porque não interessa muito economicamente. Há muitas ilhas, portanto eles não precisam de mais uma ilha. Portugal, nesta época, também já não é uma ameaça, enfim, século XVII, XVIII, já não é uma ameaça para os holandeses que eles precisassem de eliminar, isto é, Timor não é nenhuma base para os portugueses conquistarem ou perturbarem o domínio holandês na área, portanto não lhes interessa. E depois também porque há uma população católica, essa população produzida pelos missionários dominicanos, que assegura a presença portuguesa e resiste às investidas ou às incursões holandesas, os holandeses sendo protestantes e, portanto, sendo vistos como inimigos.
Inimigos ou adversários religiosos,
pelo menos. É uma zona muito remota. É verdade que na Constituição de 1822, em que se faz pela primeira vez uma descrição, a Constituição inclui uma descrição das possessões portuguesas, e é nomeado Timor e Solor.
Na primeira Constituição de Portugal, século
XIX. Mas no século XIX, Timor continua longíssimo de Portugal.
Mas tu dizes que estava lá Solor e Timor.
Exato, Timor e Solor como possessões portuguesas.
Certo.
Agora, estavam longíssimo. Estavam a 2 anos de viagem. No século XIX, continuavam a estar a 2 anos de viagem de Lisboa. Portanto,
E aqui fica.
E o único contacto, ou o principal contacto, era um barco anual, uma vez por ano, enviado de Macau, que ia para Timor com abastecimentos e com novas autoridades, quando havia novas autoridades, alguns soldados, e depois regressava com aqueles que lá estavam e que precisavam, enfim, que tinham acabado o seu tempo do seu papel na ilha. Só para dar uma ideia de quão distante aquilo estava, em 1851, meados do século XIX, acontece uma coisa extraordinária, que é um governador de Timor, o Lopes Lima, decide, aparentemente por decisão, é uma decisão própria dele, vender aos holandeses as ilhas das Flores e de Solor, para arranjar dinheiro para administrar um bocado de Timor. Isto é, não tinha dinheiro para Timor. O governo português, o governo de Lisboa, quando sabe, acha isto um abuso e, portanto, ele tem alguns problemas, mas a verdade é que acaba por confirmar esse negócio pelo Tratado de 1859. E, portanto, é o único caso, isto é o que é o importante, por isso é que eu fiz a referência a que Solor estava descrito na Constituição de 1822, porque é o único caso na época contemporânea em que Portugal vende possessões ultramarinas. Reparem, há outros países que, como Portugal, tiveram possessões ultramarinas nos séculos XVII, XVIII, por exemplo, a Dinamarca, e quando chega ao século XIX e XX, vende tudo. Quer dizer. Portugal não, e Portugal achou sempre que aqueles territórios eram territórios da nação, é assim que estão descritos na Constituição de 1822, e não podem ser objeto de alienação,
certo.
Como nenhum governo pode vender podia vender o Minho ou vender o Algarve, quer dizer, portanto, eram territórios da nação, como se fossem...
Mas Lopes Lima não se convenceu disso.
Enfim, coitado, precisava de 200 mil florins. E o governo aceita isso. Aceita isso também porque o Tratado de 1859 faz outra coisa. Pela primeira vez sabe-se o que é que em Timor é dos holandeses e o que é dos portugueses. Não se sabia. Uhum. Os holandeses e os portugueses estavam misturados em Timor. Portanto, a divisão entre um Timor-Leste português e o Timor-Oeste holandês e depois indonésio, data de 1859.
Porque é um tratado entre a Holanda e Portugal.
Holanda e Portugal, uhum, divide a meio. Portugal fica com o leste e fica com um pequeno enclave do lado holandês. Mesmo assim, isto, estamos a falar de reconhecimento da administração portuguesa por outra potência europeia, neste caso a Holanda. Isto não quer dizer que a ocupação portuguesa fosse efetiva, não era. Essa uhum. ocupação, basicamente, data essencialmente das campanhas militares de 1911-1912, portanto, uhum. já no século XX, no princípio do século XX, é então que, de facto, a administração portuguesa se impõe em Timor e, mesmo assim, é uma campanha que é feita, sobretudo, não tanto por tropas portuguesas, tropas europeias, que são muito pouca gente, mas sobretudo por aliados timorenses de Portugal.
Mas quando tu falas em campanha, estás a falar de gente armada e
sim,
de gente aos tiros?
São guerras em que há tribos que resistem a Portugal, há tribos que estão com uhum. Portugal, e as tribos que estão com Portugal ajudam a administração portuguesa a impor-se às outras que não estão. Mas basicamente é essencialmente uma guerra interna em que um lado tem a bandeira portuguesa, digamos assim, uhum. vai com a bandeira portuguesa. Portanto, os portugueses são sempre muito poucos. Timor está muito longe, está desgarrado, isto é, não faz parte de nenhum sistema imperial propriamente uhum. coordenado. Durante muito tempo, aliás, a administração é do Estado da Índia e depois, portanto, não é direta de Lisboa, portanto, o governador de Lisboa não lida o governador Timor não lida diretamente com Lisboa, perdão, é com o Estado da Índia e depois é com Macau, quer dizer, é a partir de Macau. Uhum. Portanto, o governador de Timor reporta ao governador de Macau. Portanto, é uma espécie de dependência de Macau. Portanto, não faz parte de nenhum sistema, digamos, é um resto que fica das aventuras portuguesas do século XVI. Uhum. Não tem um grande interesse económico.
Serve para deportações políticas.
A parte do território sob administração, é o território português, é o território sob administração portuguesa para onde se pode enviar pessoas, deportados, e de maneira a ficarem o mais longe possível de Portugal. Portanto, é isto. Podia-se também enviar para Angola, em Moçambique, mas era mais perto, mas para Timor, ser deportado para Timor era de facto uma coisa que... Portugal não tinha a pena de morte no século XIX, nem no princípio do século XX, mas tinha as deportações. E as deportações durante muito tempo significavam a pena de morte, porque as pessoas chegavam a Luanda ou chegavam a Dili e duravam uns dias, quer dizer, uns meses, ficavam doentes e morriam, quer dizer, portanto, era praticamente visto quase como pena de morte. Havia quem sobrevivesse, mas raramente. Portanto, se nós pensarmos que a ocupação efetiva, isto é, uma ocupação com a imposição da administração portuguesa definitiva, data de 1911-1912. Se pensarmos depois que entre 1942 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, Timor está ocupada pelo Japão, isto dá a ideia de como a ocupação portuguesa foi muito recente, por um lado, e não muito profunda em termos administrativos, embora a presença portuguesa fosse, de facto, muito antiga. O certo. Que tem estruturas, o que ganha enraizamento local é a Igreja Católica. É a missionação, são os convertidos, e sim é que entra em Timor e acaba por produzir ou criar o Timor de hoje.
Muito bem. Rui, nós chegamos ao final da nossa primeira parte. Voltaremos a seguir com mais histórias de Timor. Até lá. Lá, 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 lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do episódio 122 de O Resto é História. Estávamos em Timor, começámos no século XVI, portanto agora já estamos em meados do século XX. Agora atenção, avançámos quase 400 anos numa parte de 20 minutos, não estamos a bom ritmo.
Estamos a bom ritmo, mas agora a história torna-se mais complicada.
Então.
Meados do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, começa o processo das independências das antigas colónias ou territórios administrados por potências europeias fora da Europa. A Índia, a Indochina, anos 50, começam-se a tornar independentes. Uhum. E é muito provável que os governos portugueses nunca soubessem bem o que é que se iria passar com Timor. A partir dos anos 50, Timor faz lembrar um pouco Goa na Índia. É um enclave num estado, isto é, numa área que está a ser
dominada
por... reivindicada por uma potência, uma nova potência, sucessora do império colonial que existia lá, no caso, do subcontinente asiático, era a União Indiana, sucessora do Império Britânico, e no caso aqui deste arquipélago do Sudoeste Asiático, é a Indonésia, sucessora da Holanda. Quer a Índia, quer a Indonésia, têm este enclave português, no caso da Índia Goa, no caso da Indonésia, Timor.
A muitos milhares de quilómetros da pátria e sem nenhuma possibilidade de defesa, não é?
O caso aqui, e portanto, o que é que... A Índia inicia imediatamente contactos com o governo português nos anos 50 para reclamar Timor. A Índia quer unificar
Goa.
Todo... Goa, desculpa, sim. Goa, exato. Goa, para reclamar Goa. Agora, a Indonésia não faz o mesmo.
Tem as suas 17 mil ilhas.
Exato. A Índia acaba por ocupar Goa em 1961, mas a Indonésia nunca parece interessada em ocupar ou ameaçar Timor-Leste. Isso, exatamente. Não só tem essas dezenas de milhares de ilhas, mas tem também um outro interesse, que é a metade ocidental da grande ilha da Papua Nova Guiné, que é uma parte que os holandeses tentaram não deixar para a Indonésia. Portanto, a Papua Nova Guiné estava dividida em duas, uma parte australiana, britânica, outra parte holandesa. E os holandeses, quando reconhecem a Indonésia, fazem esta reserva de dizer, bem, a Papua Nova Guiné não será parte da Indonésia.
Certo.
E aparentemente até têm ideias de continuar na Papua Nova Guiné, na parte deles de Papua Nova Guiné. Enfim, a Indonésia reclama e faz uma grande campanha para obter também a soberania sobre esta parte ocidental da Nova Guiné, tendo de entrar em negociações complicadas, admitir referendos, enfim, o suficiente para estar entretida durante os anos 50 e durante os anos 60, até ao fim dos anos 60, quando consegue finalmente instalar-se de vez na Nova Guiné. Isso poderá ser uma razão para, enfim, Timor-Leste, aquela parte de Timor-Leste, não devia estar no radar, certo, como um grande objetivo. Bem, mas chegamos a 1974-75, a Revolução de 25 de Abril, Portugal reconhece o direito dos povos sob a administração portuguesa à autodeterminação, incluindo a independência, e o que é que se faz com Timor? A política portuguesa, aparentemente, nesse momento da Revolução, é a de abandonar tudo. É a tendência. Incluindo Macau. E não saem de Macau porque a China diz, desculpem, vocês não podem sair de Macau. Só quando nós deixarmos Portugal sair de Macau, portanto vão ficar aqui. Quer dizer,
certo.
Senão também tinham deixado Macau. E no
e
caso
havia também
Timor,
Hong Kong, não é? Portanto havia ali...
Sim, não, os chineses estavam interessados em que Portugal ficasse... Portugal queria ir embora e os chineses não deixaram, quer dizer, obrigaram-nos a ficar lá até 1999.
Uma boa história para contar no resto da história.
Há quem diga que não é bem assim, óbvio, que não foi bem assim, mas foi mais ou menos assim. No caso de Timor, é muito provável que houvesse quem pensasse que Timor-Leste acabaria por ser incluído na Indonésia, como Goa tinha sido na Índia.
Certo.
O caso de Goa é um caso que fica... É muito importante, vamos falar de Goa para o mês que vem, porque também há um aniversário redondo, mas o caso Goé é muito importante para perceber o que se passou em Timor, em Timor-Leste, na mentalidade portuguesa, aquele trauma de Goa
É importante.
É importante. Portanto, há talvez nas autoridades portuguesas a ideia que o destino, enfim, o destino de Timor-Leste era fatalmente, iria ser fatalmente a integração
na Indonésia.
Na Indonésia. Agora, como é que acontece a invasão Indonésia? Em Timor não tinha havido contestação da administração portuguesa, contestação armada, como tinha havido em Angola, em Moçambique ou na Guiné, e, portanto, os partidos independentistas surgem em 1974-75. E há partidos. E, curiosamente, o partido mais importante que surge tem como objetivo a manutenção das relações com Portugal, que é o UDT, a União Democrática Timorense, que é um partido mais ou menos das... enfim, da classe média, daqueles que estavam ligados à administração portuguesa, católica, etc.
Portanto, um partido conservador.
É, e querem manter a relação com Portugal.
Sim.
Há depois um outro partido pequeno que propõe a integração na Indonésia, mas como a APODET, a Associação Popular Democrática de Timor, mas que é muito mais pequeno. E o que acontece é que os próprios oficiais das Forças Armadas Portuguesas em Timor resolvem completar o quadro, o leque de partidos, incentivando, apoiando a formação de um partido marxista-leninista, enfim, que estava em sintonia com as preferências, nessa altura, dos militares do MFA, do Movimento das Forças Armadas, que é a Fretilin, a Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, uma espécie de um movimento, até pelo nome, parecido com a Frelimo, o MPLA, a PAIGC, fazem ali uma frente de libertação. Uma frente de libertação. E, portanto, é muito criada e muito apoiada pelos oficiais do MFA em Timor. Mas, de qualquer maneira, a política oficial ainda é, oficialmente, ainda é a de que haverá eleições, ver se há depois... Quem ganhou, haverá um período de transição e só depois a independência. O que acontece é que estes partidos iniciam no verão de 1975, aliás, como estava a acontecer em Angola, uma guerra civil. Combatem-se uns aos outros. A Fretilin, que em determinada altura se torna basicamente o exército português, isto é, os recrutas locais do exército português, acaba por tomar o poder. Persegue os outros partidos e persegue-os barbaramente, sanguinariamente, com execuções. A luta é muito violenta de parte a parte, mas da Fretilin, como ganha, tem a possibilidade de exercer muito mais atrocidades do que os outros. E todos os outros partidos, isto é, não apenas a APODET, que era o partido que queria a união com a Indonésia, mas também a própria UDT, que queria a união com Portugal, mas nesta altura encostam-se à Indonésia, isto é, pedem, até porque as autoridades portuguesas, perante a Guerra Civil, tomam a heroica e nobre decisão de abandonar Timor, isto é, fogem de Timor, o governador e toda a gente foge para uma ilha e recusa-se a regressar, não querem regressar, e portanto largam, largam o território.
E a Indonésia ficou que estava
então
abandonado, não é?
Que a Fretilin acaba por declarar a independência e a 7 de dezembro de 1975, a Indonésia invade oficialmente, eu estou a dizer oficialmente porque na prática já havia tropas indonésias em Timor-Leste, a partir de Timor Ocidental invade Timor-Leste e então com o beneplácito inicial, com o apoio inicial dos Estados Unidos e da Austrália também. Porque nós estamos em 1975, o Vietnã do Sul tinha caído nas mãos do Vietnã do Norte, comunista. Há a ideia de que as forças comunistas podem, no Sudoeste Asiático, iniciar uma espécie de expansão, fazendo cair Estado atrás de Estado, a famosa teoria dos dominós da administração americana, e a Indonésia conseguiu vender, quer aos Estados Unidos, quer à Austrália, esta ideia de que um Timor-Leste dominado pela Fretilin seria uma espécie de Cuba no Sudoeste Asiático, a partir do qual poderia haver ali uma agitação comunista e uma infiltração comunista, e, portanto, Guerra Fria, conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos apoiam a Indonésia e a Austrália também na ocupação de Timor-Leste. Agora, porquê é que Timor-Leste, vamos chamar-lhe Timor-Leste agora, era apenas Timor português, que era assim que era conhecido, não era conhecido como Timor-Leste, era conhecido como Timor Português. Porque é que Timor-Leste não é uma goa? Isto é, porque é que não acaba por ser
simplesmente integrado na Indonésia?
Na Indonésia.
Porque a população local não queria.
Há duas razões para isso, há duas grandes razões para isso. Primeiro, a grande resistência, à
integração
ocupação
na Indonésia.
E é uma resistência que tem condições para isso, uma vez que o terreno é muito montanhoso. Antes de 74 dizia-se que a mais alta montanha de Portugal ficava em Timor, tinha quase 4, enfim, acho que não chegava aos 4 mil, mas eram 3 mil e tal metros da altura. E a Fretilin desloca-se das cidades para o interior, para as montanhas, leva uma parte da população e consegue resistir lá até 1978, 79, obrigando a Indonésia a entrar com cada vez mais tropas em Timor-Leste para sufocar essa resistência.
Que era uma resistência totalmente local, não é? Portugueses tinham ido embora, portanto estás a falar de uma resistência timorense.
Sim, é uma resistência timorense. Portugal localmente deixa de ter presença a partir do fim de 75, princípio de 76, ainda há uns prisioneiros portugueses que depois são libertados e vêm para Portugal. Portanto, Portugal não tem presença local. E claro, outro fator fundamental para impedir a integração é a identidade religiosa da população. É uma população católica e não é apenas uma população... Há uma parte da população que é católica já em 1975 e o que acontece é que com a ocupação indonésia, que é uma potência muçulmana, um Estado muçulmano, o catolicismo espalha-se ainda mais em Timor. Estima-se que a população era de 20% católica em 1975 e 15 anos depois chega aos 98%.
Mas como é que isso se explica?
Isto tem duas explicações. Uma explicação é a própria Indonésia. A Indonésia obriga todas as populações que integram a Indonésia têm de têm de se integrar numa religião monoteísta.
Ok.
E portanto todos os animistas, aquelas populações indonésias a que os portugueses não incomodavam e que tinham os seus cultos locais foram, digamos, pelos indonésios obrigados a escolher um culto monoteísta. O significativo é que escolheram o catolicismo. A maior parte escolhe quase toda a gente escolhe o catolicismo. E depois escolhe o catolicismo porquê? Porque o catolicismo acaba por se tornar uma espécie de base de uma identidade própria de Timor-Leste. Isso faz lembrar um bocadinho, portanto, a Irlanda, de que também falámos aqui há umas semanas, sobre a ocupação britânica, em que o catolicismo acaba por se tornar também uma identidade para a parte da população que não se identifica com os britânicos. E é o que acontece aqui também.
E o número de igrejas explode, não é?
Bem, havia cerca de 100 igrejas, templos, portanto, 100 igrejas em 1975. Em 1994 são 800. Há 8 vezes mais. Quer dizer, portanto, digamos que aquilo que a ocupação indonésia faz é tornar Timor-Leste uma população católica e, como católica, olhar para a Indonésia como algo exterior, quer dizer, como algo de estranho, como algo como um estado de que eles não fazem parte.
Penso que a percentagem de católicos em Timor é mesmo uma das mais altas do mundo, não é?
Sim.
É uma coisa impressionante.
É das mais... Sim, 98, qualquer coisa. Quer dizer, praticamente é toda a gente. Quer dizer, é uma... E agora ainda mais, porque, enfim, havia depois indonésios que tinham, durante a ocupação indonésia, tinham ido para Timor e agora, entretanto, saíram. E, portanto, a população ainda é mais homogeneamente católica do que era. Mas é uma grande... É uma massa muito grande. Naquela zona do mundo, só as Filipinas é que têm uma população...
Certo.
Tão maciçamente católica como Timor-Leste.
E Portugal, apesar de ter ido embora a correr, não aceitou a ocupação indonésia.
E esse é o outro,
não é?
Problema da não integração. Portugal não reconhece a ocupação, não aceita a ocupação indonésia a partir da invasão de 7 de dezembro de 1975 e consegue que, dias depois, no dia 12 de dezembro, a Assembleia Geral da ONU condena a invasão da Indonésia e reconheça Portugal como continuando a ser a potência administrante. Portanto, Portugal não está fisicamente em Timor desde 1975, mas até 1999, até 2002, quando, enfim, em 1999 a administração passa diretamente para as Nações Unidas, mas entre 1975 e 1999, Portugal continua a ser reconhecido pelas Nações Unidas como a potência administrante de Timor-Leste. E Portugal assume esses compromissos. Por exemplo, os timorenses no exterior têm direito a passaporte português, enfim, essas coisas todas. E Portugal representa os interesses da população Timor-Leste em termos das instâncias internacionais. Mas Portugal faz isto com alguns governos portugueses com algum problema. E o problema é sempre representado ou explicado pelo precedente de Goa. Em Goa, é ocupada pela União Indiana em dezembro de 1961 e Portugal, o Portugal de Salazar, também não reconhece a ocupação indiana até 1974. E depois, mas é uma luta que não tem, digamos, não tem futuro. Não tem, quer dizer, e em 1974, depois do 25 de Abril, o governo português reconhece. E há quem, havia quem pensasse que se estava no mesmo... Digamos,
ou seja, que Portugal acabaria por reconhecer a anexação.
Era que era uma luta quixotesca e absolutamente perdida de antemão, a Indonésia enorme, milhões de em termos de população, países com imensos interesses para os Estados Unidos, para a Austrália, para os países europeus, em termos comerciais, e ali estava um país pequenino como Portugal a reclamar, enfim, a tentar defender uma pequena, uma ilha pequenininha.
Portanto, aquilo tinha tudo para não dar em nada, não é?
Para não
mas então como é que se explica que essa anexação verdadeiramente nunca tenha chegado a ser reconhecida?
A principal razão, a Indonésia não é a Índia. A Indonésia não era uma democracia como a Índia. A Indonésia era uma ditadura militar. Certo. E tentou esmagar a resistência timorense de uma maneira brutal durante uma campanha militar que durou na sua fase mais intensa entre 1975 e 1979 e que desde o princípio começou a originar rumores e testemunhos de massacres. Calcula-se que uma parte da população, uma parte importante da população, cerca de 15% da população de Timor em 1975. A população de Timor é cerca de 600 mil pessoas. Portanto, 116 mil pessoas teriam morrido direta ou indiretamente por causa das violências e das dificuldades criadas pela ocupação indonésia. Portanto, um sexto da população, quer dizer, teria sido dizimado ou acabado por morrer por causa da ocupação indonésia. Ou seja, Timor-Leste não foi apenas um caso de separatismo, mas desde o princípio um caso de direitos humanos e de violação de direitos humanos em grande escala, de tal maneira que logo desde o princípio também muita gente fala de genocídio ou até de holocausto em Timor. E claro... A causa disto é que a população timorense e da própria Igreja Católica resistem à ocupação indonésia. O papel de Portugal é também importante. Portugal acaba por conseguir incomodar a Indonésia nas Nações Unidas. Isto é, a Indonésia, que era um dos principais países do movimento dos não alinhados, isto é, dos novos países resultados de que foram criados pela descolonização europeia, portanto, anticolonialista, de repente viu-se na posição de potência colonialista em Timor-Leste. Portanto, desautorizada, descredibilizada por Timor. E depois Portugal, em todas as organizações internacionais em que participava, e sobretudo na CEE, na Comunidade Económica Europeia, a que Portugal adere em 1986, o que lhe dá muito mais poder a Portugal para aborrecer a Indonésia, isto é, dificultando tratados de comércio, dificultando vendas de armas, isto é, tudo o que era possível dificultar, Portugal tentava tornar mais difícil.
Até que chega o dia do massacre de Santa Cruz, no dia 12 de novembro de 1991. Mas como nós, no resto da história, estamos verdadeiramente mestres de suspense, é certamente por isso que já chegámos aos 2 milhões de downloads, o que vai acontecer é que as pessoas que nos estão a ouvir em FM vão ter que fazer o favor de
ouvir o resto da história em podcast, porque o nosso tempo desta emissão terminou, mas acompanhe-nos do outro lado, porque aí vai conseguir saber a história toda. Até lá, e espero por si, ou já a seguir, ou para a semana. Ok, Rui.
Ora bem,
então, massacre no cemitério de Santa Cruz, 12 de novembro de 1991.
Massacre no cemitério de Santa Cruz.
Mudou tudo, na verdade.
Sim. Mudou tudo num processo em que já se estavam a efetuar muitas mudanças.
Certo, mas provavelmente não teria força para se impor ou demoraria
talvez,
muito
não,
mais tempo.
É um
acelerador.
É um grande acelerador. Isto, eu estou a dizer que algumas coisas já estavam a mudar porque, por exemplo, a visita de João Paulo II a Timor-Leste em outubro de 1989 já tinha mostrado ao mundo o caso de Timor, tinha chamado a atenção e tinha galvanizado também os católicos de Timor para resistirem à Indonésia. Uhum. Até porque interpretaram muitos atos do Papa como significando simpatia para com a causa timorense. Por exemplo, o facto do Papa costumava beijar o sol onde ia pela primeira vez e no caso de Timor beijou um crucifixo e depois expôs o crucifixo no sol. Quer dizer, o que foi entendido como um sinal de que não reconhecia que estava num país livre. Isto é, num país livre, e também chamar a atenção para o martírio da população timorense. Enfim, houve uma interpretação imediata desse ato. Agora, um massacre do cemitério de Santa Cruz, sim, que também já é o resultado das tensões dentro de Timor e do facto da contestação à presença indonésia ter-se tornado cada vez mais aberta. Uhum. Este caso é o resultado de confrontos que tinha havido entre apoiantes da Indonésia e resistentes. Tinha morrido um manifestante, um ativista da resistência. Este dia 12 de novembro, no cemitério Santa Cruz em Dili, era o seu funeral. Uhum. Ia ser, obviamente, uma manifestação da resistência, até porque uns dias antes, umas semanas antes, tinha-se esperado a visita de uma delegação portuguesa, uma delegação parlamentar portuguesa. A visita não se tinha efetuado, mas digamos que havia muita preparação para isso. E, portanto, todos os ativistas que estavam preparados para fazer dessa visita da delegação portuguesa mais uma ocasião de manifestarem o seu repúdio pela ocupação indonésia, desviaram-se para este funeral em 12 de novembro e, claro, atraíram as atenções das autoridades indonésias que entraram em força no cemitério para reprimir a manifestação. Só que aconteceu também que, por causa neste ambiente, também tinham chegado a Timor jornalistas internacionais. Sim.
E
havia no cemitério um jornalista, creio que o Max Stahl trabalhava na altura para a BBC, uhum. E que filmou, e que filmaram esta...
O massacre,
isto é, a agressão das forças indonésias a uma população civil indefesa e desarmada, e sobre a qual as forças indonésias dispararam diretamente. Isto é, não houve disparos para o ar, foi disparos até matar. Os indonésios reconheceram 19 mortos. A verdade é que se fala em centenas de pelo menos 200 a 300, do lado timorense. Estas imagens foram filmadas, depois a maneira como o vídeo chegou também é meio rocambolesco, uma vez que eles tiveram de esconder o vídeo, apenas dos indonésios, mas também dos australianos, que muito provavelmente não estavam interessados. Enfim, quando a equipa que fez as filmagens chegou à Austrália, foi também revistada e provavelmente à procura de quaisquer documentos que tivessem recolhido em Timor, eles conseguiram fazer escapar a cassete com o vídeo. E é a diferença entre ouvir falar, sim, de massacres e ver massacres. É uma diferença brutal. Isto impressionou imenso, porque, enfim, houve logo documentários em janeiro de 1992, na televisão britânica e depois em outras televisões, enfim, os noticiários divulgaram as imagens e, portanto, isto tem um impacto enorme. Eu posso dar também um testemunho pessoal. Eu, em novembro de 1992, portanto, um ano depois do massacre, estava em Oxford, estava a estudar na Grã-Bretanha, e soube que ia haver um meeting, uma espécie de uma conferência para assinalar precisamente o primeiro aniversário do massacre de Santa Cruz.
Uhum.
E quando me chegou essa notícia na universidade, eu pensei que, bem, vão lá estar 10 ou 12 portugueses, que eram mais ou menos os que havia, os que estávamos lá, mais uns quantos simpatizantes da causa timorense, vai ser assim uma coisa assim. Não. Ia estar o Noam Chomsky, quer dizer, ia falar o Noam Chomsky, portanto, uma das figuras da contestação ao imperialismo no mundo, e quando cheguei lá estavam centenas de estudantes, quer dizer, bem, a sala estava absolutamente cheia. Uhum. O Noam Chomsky fez um grande discurso sobre o caso Timor, que obviamente a sua principal preocupação foi atacar os Estados Unidos e considerar que os Estados Unidos eram os únicos responsáveis pelo que estava a passar, mas o que eu me apercebi era que Timor já não era até aí como uma espécie de, como às vezes receávamos em Portugal, aqueles que estávamos em Portugal e a ver as coisas a partir de Portugal, uma causa que só nos interessasse praticamente a nós e aos timorenses, mas a pouca mais gente, mas não, era uma causa que era uma causa mundial, era uma causa que interessava a imensa gente e que estava a ter cada vez mais apoio.
E o Prémio Nobel vai confirmar isso.
E claro, quatro anos depois desta conferência em Oxford, em 1992, em 1996, o Prémio Nobel da Paz atribuído ao Bispo Dili, o Dom Carlos Ximénez Belo e ao José Ramos Horta, que era uma espécie de representante no exterior da Fretilin e da resistência, e agora já da resistência timorense, é o sinal que Timor, a questão de Timor não ia sair da agenda já. E na década de 90 o ambiente era muito propício a uma causa como Timor. A União Soviética tinha acabado, portanto aquela história do anticomunismo já não funcionava. A União Soviética também tinha dado origem a muitos Estados independentes, portanto aquela ideia de a desagregação de Estado, de antigos impérios coloniais, mesmo agora já independentes, já não impressionava assim tanto, e havia uma nova ênfase na democracia, nos direitos humanos, e portanto tudo isso ia ajudar Timor. Agora,
e porquê é que a Indonésia resistiu tanto, não é?
Exato.
Porque que em 1974 não parecia especialmente interessada e de repente não queria largar.
Isso às vezes acontece, quer dizer, o que aconteceu, isto é, às vezes há, em política esse acontece, ficámos prisioneiros de uma decisão que tomámos e a Indonésia fica prisioneira dessa decisão de ocupação em 1975-76, porque de repente Timor torna-se, do ponto de vista indonésio, um perigo em termos de criar um precedente para separatismo nas tais 17 mil ilhas indonésias.
E em algumas delas havia movimentos separatistas.
E em algumas delas havia e há movimentos separatistas. E, portanto, de repente as razões para ficar em Timor já são outras do que aquelas que tinham sido as que os tinham levado a entrar em Timor. O que acontece nos anos 90 é que a queda da ditadura indonésia, a queda de Suharto, que era o ditador indonésio, em 1998, no meio da enorme crise financeira da Ásia de 1997-98. Há uma crise em que a Indonésia é um dos principais atingidos, a moeda desvaloriza-se, os preços sobem, há grandes contestações, o ditador Suharto acaba por ser obrigado a abandonar o poder, há um novo governo que quer democratizar e, sobretudo, quer aceder à ajuda ocidental.
Ajuda externa.
Ajuda externa, portanto, ajuda ocidental, ajuda dos países ocidentais, ajuda financeira ocidental.
E
Timor é um problema. Isto é, a repressão, a guerra em Timor é uma questão. E, portanto, a Indonésia, o novo governo indonésio, o novo governo de uma Indonésia que se quer democrática, acaba por aceitar a realização de um referendo para a autodeterminação de Timor em agosto. Que depois é realizado em agosto de 1999. Mesmo assim, as autoridades militares locais, isto era o governo em Jakarta, na capital da Indonésia, localmente o exército comporta-se de uma maneira diferente. É muito mais relutante em deixar Timor-Leste.
E fala com muita violência, não é?
E lança uma campanha em Timor-Leste de terror, primeiro para intimidar os timorenses a votar a favor da Indonésia e depois quando os timorenses, mesmo apesar da intimidação, votam maciçamente, quase 80%, a favor da independência, lançam uma campanha de destruição das infraestruturas do território. Fazem cerca de 2 mil mortos, destroem todas as escolas, todas as, enfim, quase todos os edifícios. É uma destruição bárbara que leva a uma intervenção internacional, então, uma intervenção das Nações Unidas, baseada sobretudo em tropas australianas, e que depois conduzem a uma administração das Nações Unidas e à independência de Timor-Leste em 2002, depois de eleições. Isto é um momento vivido intensamente em, certo, Portugal, não apenas pelo dramatismo
e por toda a população,
da situação,
não é?
Mas também porque, de alguma maneira...
Ou seja, quando eu digo isso é que perpassou propriamente as altas esferas políticas. É um envolvimento do país como eu não me recordo de ter visto na minha vida.
Sim, por uma questão internacional...
distante,
comover e, certo, agitar Portugal dessa maneira. Lembro-me de um dia em que foi pedido aos portugueses para usarem t-shirts brancas como sinal de solidariedade com o povo timorense. E lembro-me de Lisboa, a quantidade de gente vestida de, enfim, com camisas ou t-shirts brancas era impressionante, quer dizer, o que deu a ideia dessa empatia que havia com Timor. Havia também uma outra coisa, eu acho, quer dizer, quase uma tentativa de redimir ou de corrigir ou de emendar a descolonização de 1974-75. Nesta altura já era vista, geralmente, até mesmo por alguém como o Coronel Mel Antunes, que tinha sido um dos seus responsáveis e que em 1999 dá, penso que em 1999, pouco antes de morrer até, dá uma entrevista quase dramática, em que reconhece que a descolonização tinha sido uma tragédia, quer dizer, que tinha sido uma coisa terrível. Portugal basicamente tinha abandonado aquelas populações todas, a ditaduras, a guerras civis, a ocupações estrangeiras. Portanto, Timor de alguma maneira representava tudo aquilo que tinha corrido mal na descolonização
e
portuguesa.
Portugal tentava agora emendar.
E aqui de alguma maneira foi uma espécie de emenda, quer dizer, isto é uma espécie de tentar dizer, bem, vamos redimir-nos
pelo menos aqui.
Aqui, quer dizer, vamos. E de facto, em Timor, entre 1999 e 2002, aconteceu aquilo que devia ter acontecido em todos os territórios sob a administração portuguesa em 1974-75. Isto é, um referendo para saber o que é que as populações queriam, e depois eleições e a entrega do poder a um governo legitimamente eleito pela população local. Isso não aconteceu em 74-75, aconteceu só em Timor, mas ficou a simbolizar, digamos, uma das histórias mais dramáticas, mais trágicas da descolonização, que foi o abandono de Timor e depois a sua ocupação pela Indonésia, mas ao mesmo tempo uma história em que Portugal, apesar de tudo, conseguiu, não vou dizer redimir-se, quer dizer, mas corrigir isso, primeiro não abandonando a causa timorense e depois vendo acontecer ali o que devia ter acontecido nos outros territórios 20 e tal anos antes.
Muito bem. Termina assim esta e o resto da história. Nós cá estaremos para a semana. Até lá.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.